Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é quinta-feira, 18 de maio de 2023. Começa agora o jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara aprova regime de urgência para projeto do governo que substitui o teto de gastos. Ministro da Fazenda afirma que é importante reforçar uma posição de centro na definição do arcabouço fiscal. Governo garante à bancada do Nordeste que estados serão os mais beneficiados com a reforma tributária. Decisão do TSE contra a candidatura de Deltan Dallagnol provoca debate no plenário. Câmara aprova regime de urgência para projeto do governo que substitui o teto de gastos, o chamado novo arcabouço fiscal. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
O plenário da Câmara aprovou regime de urgência para o projeto do governo que cria o novo regime fiscal para substituir o teto de gastos. Com isso, a proposta pode ser votada diretamente em plenário, sem passar pelas comissões da Câmara. A urgência foi aprovada por 367 votos contra 102. Em linhas gerais, o projeto prevê que as despesas serão sempre menores que as receitas. E o relator, deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, incluiu no texto gatilhos que obrigam a redução dos gastos quando ultrapassarem alguns limites. O disparo do gatilho vai depender do cumprimento ou não da meta de resultado primário, que é a diferença entre as receitas e as despesas. Esse valor é definido por uma lei votada todos os anos, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou LDO. Se a meta for alcançada, os gastos públicos ficam limitados a 70% do crescimento da arrecadação. Por exemplo, se a arrecadação subir 2%, a despesa poderá aumentar até 1,4%. Se a meta não for cumprida, o crescimento dos gastos pode atingir no máximo 50% do crescimento da arrecadação. Nesse caso, usando o exemplo anterior, se a arrecadação subir 2%, a despesa só poderá aumentar 1%. Cláudio Cajado deixou de fora das regras de limite de despesas o reajuste do salário mínimo acima da inflação. Ele defendeu o projeto.
Ele parte de um pressuposto de que, em momentos de abundância, nós temos condições de fazermos as políticas públicas serem efetivadas, com investimentos e com manutenção da máquina pública e com os gastos necessários à execução plena das políticas públicas. Mas nos momentos de crise, nós teremos um indutor importante, que é o poder público, desenvolvendo investimentos e mantendo a máquina com custeio.
Parte da oposição votou contra a urgência. Para a deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, o atual teto de gastos é mais eficiente que a proposta do governo para conter os gastos públicos.
Ele é uma velha opção que não deu certo já de aumentar despesas, aumentar cobrança de impostos. É uma velha prática com a qual a gente não concorda. Nós temos um sistema muito melhor que é o de teto de gastos. Nós somos contra, não queremos essa urgência porque achamos que um tema dessa importância, dessa grandeza, teria que ser discutido na casa e não em regime de urgência.
O projeto também foi criticado pelo PSOL e pela Rede, partidos da base do governo. O deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, disse que o limite de gastos impede o cumprimento de promessas feitas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Não havia teto de gastos naquele momento. E é exatamente para que o programa das urnas de Luiz Inácio Lula da Silva possa ser cumprido que o PSOL é contrário a esse arcabouço fiscal, a esse novo teto de gastos. E mais ainda, contrários à urgência. O governo teve meses para elaborar, nós vamos ter alguns dias para analisar. Isso é um absurdo.
A maioria do plenário, porém, concordou com os argumentos do governo de que o novo regime fiscal pode controlar os gastos públicos sem comprometer os investimentos. As alterações feitas pelo relator foram defendidas pelo deputado Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba.
Nós vislumbramos que o texto foi melhorado de forma significativa pelo relator. Ele traz gatilhos, traz vedações que irão obrigar que a meta fiscal nova desse novo regime fiscal sustentável seja cumprida. Isso é importante para o nosso país, é importante para trazer segurança para as nossas contas públicas, é importante para que avancemos na redução da taxa de juros. Diminuamos o desemprego.
Após a aprovação do requerimento de urgência, o presidente da Câmara, Arthur Lira, anunciou que a proposta será votada em plenário na próxima semana. Na Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Ministro da Fazenda afirma que é importante reforçar uma posição de centro na definição do arcabouço fiscal. E a repórter Silvia Munhato acompanhou a audiência com os deputados.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse aos deputados das Comissões de Desenvolvimento Econômico, Finanças e Tributação e Fiscalização Financeira e Controle da Câmara que o substitutivo do deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, sobre as novas regras fiscais, pode desagradar alguns mais progressistas e outros mais conservadores, mas defendeu um texto que reforce o centro.
O relator fez um trabalho para tentar buscar aquele centro expandido, vamos dizer assim, para obter o resultado pretendido. Não apenas os 257 votos para aprovar uma lei complementar, mas um espaço ainda maior, de 300, 350 votos, para sinalizar ao país que este centro está sendo reforçado, que nós estamos despolarizando o país para o bem do próprio país.
Alguns deputados, como Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, sugeriram, por exemplo, a criminalização dos maus gestores. Haddad respondeu que os gestores estão sujeitos a vários fatores imponderáveis e citou como exemplo o piso da enfermagem, que foi uma emenda constitucional aprovada no Congresso. Haddad disse que acredita em crescimento de 2% este ano, mas afirmou que essa taxa ainda é baixa. Segundo ele, o país precisa crescer mais que a média mundial, pois tem potencial para isso. O ministro disse que para crescer mais, é preciso votar o arcabouço e a reforma tributária e passar para outras pautas, como a transição energética. Sobre as críticas de que só será possível cumprir as metas fiscais com o aumento da carga tributária, Haddad diz que o governo está mirando apenas quem não paga impostos e que isso não é aumentar a carga. O ministro diz que os parlamentares precisam voltar seus olhos para cerca de 1,3 trilhão de reais em benefícios fiscais e juros da dívida pública que o país está pagando anualmente.
Então, buscar o equilíbrio das contas não pode ser em cima da população que mais precisa desta casa. Nós não podemos anunciar para o país mais 7 anos de congelamento do salário mínimo. Nós não podemos anunciar para o país mais 7 anos de não reajuste da tabela do imposto de renda. Anunciar para os servidores públicos que eles também não serão objeto da nossa atenção. Eu penso que nós temos que olhar para onde dá para cortar.
O ministro voltou a dizer que está trabalhando com a Controladoria Geral da União para dar transparência aos gastos tributários, para que a população saiba quem recebe benefícios fiscais do governo. Alguns deputados da oposição questionaram o ministro sobre as críticas de Lula ao Banco Central, sobre empréstimos para Cuba e Venezuela e até sobre o governo da ex-presidente Dilma Rousseff. O deputado vermelho do PL do Paraná, que é da oposição, acabou fazendo, porém, uma defesa da necessidade de olhar o país do presente e também criticou as taxas de juros.
Gente, quem vive de passado é museu, chega! Claro que tudo está na história, todos nós conhecemos isso. Nós temos que pensar esse Brasil para frente. E eu concordo que a taxa de juros de 13,75 não dá para ter investimento nesse país. Por isso a economia precisa ser discutida pelos homens de hoje, pelas mulheres de hoje. É assim que se faz. O povo espera de nós um governo para frente. Progressista!
Haddad diz que não há problema em discutir taxas de juros de maneira técnica.
O mundo hoje, desenvolvido, tem uma taxa de inflação superior à nossa e trabalha com juros negativos. Então, cada país tem a sua realidade. Não estou dizendo que aqui é o caso, só estou dizendo que entre ter uma taxa de juros negativa e ter uma taxa real de juros de 8% ao ano, existe talvez um espaço para ponderação. E não há nada que desabone ninguém. Nós temos que nos reacostumar com a democracia.
Por outro lado, a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, partido que apoia o governo, criticou a permanência de um teto de gastos na nova proposta de regras fiscais. Segundo ela, ele vai afetar os pisos da saúde e da educação.
Não precisa ser muito inteligente, porque tem o 0,6 e o 2,5 de máximo, que os pisos que são constitucionais e que crescem a 100%, ficam limitados. O conjunto do que pode crescer é 70% na regra que o senhor está propondo.
Haddad diz que o governo está partindo de uma base de despesas um pouco maior este ano.
Essa mentalidade de que vamos gastar mais que a economia cresce, depende. Você está num processo recessivo, você pode dar um impulso fiscal prévio ao crescimento. Mas não é a situação da economia brasileira hoje. Ela está precisando de um impulso de crédito, que só vai ser conseguido com a redução da taxa de juros.
Um dos autores de requerimento para a vinda do ministro, o deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo, questionou Haddad se as emendas individuais dos parlamentares não estão sendo usadas agora, da mesma forma que as emendas de relator, que sofriam críticas por falta de transparência.
Eu gostaria de saber se o senhor é favorável a esse tipo de uso de RP2 para compra, eventualmente, até de apoio ou criação de base parlamentar, e saber se essas emendas vão ter a transparência exigida pelo Supremo Tribunal Federal.
Haddad respondeu que o orçamento secreto acabou e que as emendas estão sendo liberadas porque não houve contingenciamento, mas defendeu que as emendas, num total de 40 bilhões, sejam mais discutidas para que os recursos possam ser canalizados para ações estratégicas. Em determinado momento da audiência, o deputado Evair Vieira de Mello, do PP do Espírito Santo, disse que não ficou satisfeito com as respostas do ministro.
Até porque o senhor, como é um homem à disposição do PT de ocupar cargo, não é especialista na naturalmente, todo mundo reconhece a sua limitação e até respeita. Não, a discussão não é essa aqui, naturalmente. Portanto, a análise que só faz do Banco Central é uma posição rasa.
Haddad diz que ele pensa de maneira diferente sobre o que é ser limitado.
Eu só acho o Bolsonaro uma pessoa pouco limitada. Eu acho que talvez seja a pessoa mais limitada que eu conheci em toda a minha vida.
O deputado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, questionou o ministro sobre a nova política de preços da Petrobras e afirmou que deverá ocorrer aumento de preços em julho, quando os tributos federais voltam a ser cobrados na íntegra. Haddad disse que esse aumento será absorvido, porque a Petrobras não teria anunciado toda a redução possível. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Na primeira reunião da bancada nordestina da Câmara, o governo federal defende que a reforma tributária irá estimular o desenvolvimento dos estados do Nordeste. A repórter Amanda Aragão acompanhou.
Com a aprovação da reforma tributária que está em análise na Câmara, os estados nordestinos serão beneficiados em dobro, segundo os representantes do governo, que foram à primeira reunião da bancada do Nordeste da Câmara dos Deputados. De acordo com o secretário extraordinário para a reforma tributária, Bernard Api, a medida traz ganhos para todo o país, mas ainda mais para os estados menos desenvolvidos. Hoje, os impostos são cobrados principalmente sobre os produtos na origem e, com a reforma tributária, passariam a ser cobrados em maior peso, onde os produtos são consumidos. Além disso, o secretário Bernard Api disse que a reforma também pretende criar um fundo para o desenvolvimento regional.
A reforma tributária está criando o Fundo de Desenvolvimento Regional, que deve ser um novo instrumento de desenvolvimento regional que vai beneficiar, sobretudo, os estados menos desenvolvidos da federação. E terceiro, a reforma tributária prevê um mecanismo de cashback, ou seja, de devolução do imposto para as famílias, que vai beneficiar, sobretudo, as famílias de baixa renda, e as famílias de baixa renda estão nos estados menos desenvolvidos da federação.
A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, esteve presente no encontro e destacou que a aprovação de um novo regime fiscal também é necessária para diminuir a desigualdade de renda no Brasil, em especial no Nordeste.
Os 10 estados mais pobres do Brasil, dos 10 estados que a renda por habitante é a mais pobre, a mais baixa, ou seja, que tem o povo mais pobre, dos 10 estados, 10 são do Nordeste e Norte do Brasil. 8 do Nordeste e 2 do Norte. Esta é uma realidade que nós não podemos aceitar. Está na Constituição erradicar a desigualdade regional.
Para Tebet, um novo plano de desenvolvimento regional deve atender às necessidades específicas de cada estado. E a ministra disse que o objetivo é colocar o programa em prática já a partir do segundo semestre deste ano. O coordenador da bancada do Nordeste, deputado Júlio César, do PSD do Piauí, ressaltou a importância dos programas sociais para a distribuição de renda na região. Porém, para o parlamentar, eles não conseguem dar melhores condições de vida para a população nordestina.
Mas não tem contribuído para crescer a participação nossa no PIB brasileiro. Então, nosso estudo, a nossa preocupação é que o Nordeste aumente a sua participação de 14 para 15 ou 16, porque nós representamos 47% da população. E a nossa participação do PIB de 27% da população é a metade, é 14%.
A bancada do Nordeste da Câmara tem o objetivo de discutir pautas específicas dos estados nordestinos e é composta e coordenada por deputados da região. Da Rádio Câmara, de Brasília, com informações de Maria Suzana Pereira, Amanda Aragão.
Ministra mostra retrato da desigualdade racial e ações inclusivas para a superação do racismo. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou a audiência com deputados.
Políticas públicas permanentes de superação do racismo estão entre as prioridades da ministra da Igualdade Racial após 5 meses à frente da pasta. Aniele Franco fez balanço das primeiras ações e apresentou sua agenda estratégica durante audiência da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher na Câmara dos Deputados. A ministra reuniu uma série de dados estatísticos do que chamou de retrato da desigualdade racial e que espera ver superado em breve. Os números revelam que os negros e pardos, equivalentes a 56,2% da população, aparecem como 77% das vítimas de homicídio e 70% dos brasileiros que passam fome. As mulheres negras representam 62% das vítimas de feminicídio e a cada 4 horas, uma delas é vítima de violência doméstica no país. Elevadas taxas de desemprego, de subrepresentação nos espaços de poder, de violência política e de racismo completam o quadro. Aniele Franco citou o assassinato da irmã, a vereadora carioca Marielle Franco, em 2018, e outros casos recentes de violência urbana com motivação racial.
Nós chegamos com um projeto de país onde não tenha uma vereadora negra que tome 13 tiros no seu corpo e as pessoas façam piada. Onde uma mãe, como a Tamires, não tenha que passar por uma agressividade por ter a sua filha de 6 anos em São Paulo agredida por ser negra. De uma líder religiosa de um terreiro não tem o seu filho tendo ali a sua guia arrancada à força dentro de uma escola. Que a gente pense cada vez mais uma educação inclusiva e não excludente.
Aniele Franco informou que, em parceria com outros ministérios, monitora diferentes casos de racismo. Em breve, a pasta pretende divulgar o Plano Nacional de Comunicação Institucional Antirracista e lançar o Disque 138 para recebimento de denúncias. Outras ações já estão em curso, como o programa Esporte Sem Racismo e a formação de iniciativas antirracistas, sobretudo no serviço público. A ministra também comemorou o início da vigência da lei que equipara a injúria racial ao racismo, inclusive quanto à classificação de crime inafiançável e imprescritível.
A igualdade racial como princípio da democracia é como nós já ouvimos no slogan da Coalizão Negra por Direitos, que com racismo não há democracia. Tudo é importante que a gente una forças, respeito e empatia.
Aniele Franco pretende lançar em breve um novo Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, criado em 2013. A intenção é melhorar a interação de políticas públicas federal, estaduais e municipais. Outra meta é fortalecer as leis de cotas, com foco tanto na entrada quanto na permanência de negros nas universidades ou empresas. A deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, avalia que a medida é fundamental para a aplicação efetiva do Estatuto da Igualdade Racial.
Além das ações afirmativas, ela precisa de políticas públicas para que nós possamos alcançar igualdade de direitos de cores diferentes.
A ministra ainda destacou o lançamento do Aquilomba Brasil, versão aperfeiçoada do programa Brasil Quilombola, criado em 2007. Recentemente, o governo federal homologou 3 novos territórios quilombolas, beneficiando mais de 3.300 pessoas de 663 famílias. A deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, destacou a relevância histórica de Aniele Franco à frente do Ministério da Igualdade Racial e a diversidade de sua equipe.
Esse país que foi o último a abolir a escravidão e ainda segue reproduzindo violências cotidianas contra a nossa população, é uma alegria ir ao vosso ministério e ver tantas mulheres negras belas atuando, trabalhando e reconstruindo o imagético sobre mulheres negras e sobre a população negra deste país, que sempre foi retratada a partir de uma perspectiva de estereótipos, de estigmas, de mazela, de dor e de sofrimento.
Durante a audiência na Câmara, a ministra Aniele Franco também informou sobre as caravanas de construção participativa do Plano Juventude Negra Viva e do Programa Brasil Cigano, além da mobilização para a aprovação da proposta de Estatuto dos Ciganos. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Câmara instala 3 CPIs que terão 4 meses para produzir investigações. A repórter Emanuele Brasil explica quais os temas, presidentes e relatores dessas 3 comissões.
Foram instaladas na Câmara dos Deputados 3 comissões parlamentares de inquérito, uma para investigar a atuação do movimento dos trabalhadores sem terra, outra sobre a manipulação de resultados em partidas de futebol e uma terceira para apurar possíveis fraudes financeiras nas Americanas. Os colegiados devem concluir seus trabalhos no prazo de 120 dias, prorrogáveis por mais 60 dias, se assim decidir a maioria de seus integrantes. A comissão que vai investigar as invasões do MST será presidida pelo deputado Tenente Coronel Zuco, do Republicanos do Rio Grande do Sul, e terá como relator o deputado Ricardo Salles, do PL de São Paulo. A atribuição da relatoria a Salles, que foi ministro do Meio Ambiente do governo Bolsonaro, gerou questionamento da deputada da Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo. Segundo ela, o requerimento impede parlamentares de relatarem qualquer assunto quando há interesse pessoal envolvido.
Quando o senhor Ricardo Salles foi candidato em 2018, ele fez uma campanha baseada na criminalização do MST. À época, inclusive, foi investigado porque ele dizia abertamente que as pessoas deveriam fuzilar os militantes do movimento social.
Em resposta, o deputado Ricardo Salles disse que vai estar aberto ao diálogo.
Será um trabalho técnico, objetivo, com o máximo de imparcialidade e que espera poder contar com a ajuda daqueles que representam uma visão favorável à reforma agrária.
Durante a reunião, o questionamento de Bonfim foi rejeitado pelo presidente do colegiado. Na comissão que vai apurar irregularidades no futebol, foi escolhido como presidente o deputado Júlio Arcoverde, do PP do Piauí. E o relator será o deputado Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco. Já a comissão que vai apurar possível fraude contábil da ordem de 20 bilhões de reais nas Americanas será presidida pelo deputado Agostinho Ribeiro, do Republicanos de Sergipe. Para relator foi apontado o deputado Carlos Ciodini, do MDB de Santa Catarina. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
Decisão do TSE contra a candidatura de Deltan Dallagnol provoca debate no plenário. O repórter Marcelo Larcher tem os detalhes.
A cassação do registro de candidatura do deputado Deltan Dallagnol do Podemos do Paraná pelo Tribunal Superior Eleitoral provocou debates no plenário da Câmara. Deputados da base do governo comemoraram a decisão e criticaram a atuação do deputado quando era coordenador da Operação Lava Jato pelo Ministério Público. Mas parlamentares de diversos partidos, não apenas de oposição, lamentaram a decisão do TSE, que na prática significa a perda de mandato do ex-procurador. O TSE cassou o registro de Dallagnol por considerar que o deputado feriu a lei da ficha limpa, quando pediu exoneração do cargo de procurador da República para se candidatar. Uma ação proposta pelo PMN e pela federação formada pelo PT, PCdoB e PV acusou Dallagnol de ter feito isso para evitar responder a processos administrativos relacionados à Lava Jato. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná julgou o pedido improcedente, mas a decisão foi reformada pelo TSE, após recurso dos partidos. A deputada Rosângela Moura, do União de São Paulo, questionou a punição a Dallagnol.
A cassação de uma voz que ecoou na sociedade, muito além de Curitiba, do Paraná, ecoou no nosso país, tão cansado de roubalheira e de impunidade. Um país cansado de ver um Estado inflado. Um país cansado de não ter esperança. Eu vivi a Lava Jato de dentro da minha casa. E a pergunta que eu faço é: será que estamos punindo as pessoas certas?
Mas a decisão do TSE foi defendida pelo deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais.
Deltan Dallagnol era ficha suja. Ele seria cassado do Ministério Público e antes que isso acontecesse o julgamento, ele pediu demissão para não ser cassado. Tentou assim enganar a justiça e foi candidato a deputado federal no Paraná. Foi eleito sabendo que não podia ser candidato. Alguém que diz que defendia a justiça nesse Brasil e que pertencia a uma instituição de justiça.
Para o deputado José Nelto, do PP de Goiás, a cassação do registro da candidatura de Dallagnol foi um ato de vingança.
A Operação Lava Jato teve alguns erros, excesso, mas teve muita verdade nesse país. E eu tenho falado, senhores deputados, quem caça mandato de prefeito, governador, presidente e parlamentar é o povo. É nas urnas. Eu vejo essa cassação como uma vingança. A palavra é esta, uma vingança.
O deputado Tadeu Venere, do PT do Paraná, justificou a decisão do TSE.
Não acho bom quando um deputado perde o mandato pelo Tribunal Superior Eleitoral. Aliás, pode recorrer ao STF, que poderá, inclusive, reformar a sentença. Agora, não dá para a gente mudar a narrativa. O senhor Deltan é tudo menos santo, como alguns querem colocar. E cada vez mais isso aí ficará patente, cada vez mais ficará claro. Não tem mais foro privilegiado.
Já o deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, diz que o TSE agiu por não haver uma previsão legislativa que dê ao Congresso o poder de decidir sobre o mandato de um parlamentar eleito.
O julgamento de ontem foi da candidatura. E cassaram a candidatura. Consequentemente, cassada a candidatura, cai. O mandato não acontece, não se legitima. Eu estou propondo, inclusive, uma alteração legislativa. A Justiça Eleitoral, a hora que ela permitiu que o candidato, uma vez eleito, diplomado, tome posse nessa casa, a Justiça Eleitoral não pode interferir mais no mandato. Já tomou posse, a responsabilidade é dessa casa.
Deltan Dallagnol, em entrevista coletiva, questionou a decisão do TSE e atribuiu a perda do registro à sua luta contra a corrupção.
Eu perdi o meu mandato porque eu combati a corrupção. E hoje é um dia de festa para os corruptos e é um dia de festa para Lula. A Lava Jato, em algum momento, despertou uma nova esperança em todos nós. Agora, o que nós vimos com o passar do tempo foi um sistema se recolocando, se reconstruindo e se vingando. E em seguida nós vimos um sistema retalhando contra quem cumpriu a lei, contra os agentes da lei, contra quem ousou combater a corrupção no Brasil.
Deltan Dallagnol foi eleito deputado federal com quase 345 mil votos no Paraná. Ele ainda pode recorrer ao Supremo Tribunal Federal contra a decisão do TSE, mas a perda efetiva do mandato só deve ocorrer depois que o corregedor da Câmara, deputado Domingos Neto, do PSD do Ceará, analisar os aspectos formais da decisão judicial, ouvindo a defesa de Dallagnol. Caso tudo esteja correto, a mesa diretora da Câmara é que pode declarar a perda de mandato. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Termina aqui o Câmara Notícia, com a apresentação de Tércia Guimarães e os trabalhos técnicos de Antônio Soares, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Cláudio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 99978 9080. A gente tem um novo encontro amanhã. Bom dia para você. Até lá.
Câmara é notícia.